Plauto não é um nome dos mais conhecidos aqui no Brasil. Se você não é um grande conhecedor de literatura, dramaturgia ou da arte produzida no período republicano do Império Romano, provavelmente você faz parte da grande maioria das pessoas que não o conhecem. Para resumir, Plauto foi um dramaturgo romano, e suas comédias são consideradas alguns dos textos mais antigos escritos em latim, além de terem grande importância para a história da dramaturgia. Uma de suas peças é a Aulularia, também conhecida como a Comédia da Panela, e está ligada ao livro que falaremos hoje no episódio. A comédia de Plauto já tinha ganhado uma releitura de um outro dramaturgo famoso, um francês chamado Molière. Mas nem a autoria, nem a releitura ilustre impediram que um escritor e dramaturgo brasileiro resolvesse recontar a mesma história de sua forma. Se você for agora no Google e pesquisar o nome de Ariano Suassuna, não vai encontrar um único resultado que não esteja carregado com carisma pessoal ou a habilidade literária quase sobrenatural do autor. É só mencionar o nome dele que você verá um sorriso se desenhar no rosto de qualquer fã. Pode até fazer o teste com algum conhecido, se você quiser. É claro que existem vários autores que são muito admirados por suas obras e alguns até mesmo por suas vidas pessoais. Mas mesmo assim, tem alguma coisa em Ariano Suassuna que o torna especial. Sabendo disso, fica muito fácil recomendar qualquer coisa que Suassuna tenha escrito. A chance de seus textos agradarem o leitor é bem alta. No episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre O Santo e a Porca, uma das peças mais icônicas do autor. Ele mesmo chamava de imitação da Aulularia de Plauto, mas o jeito com que Suassuna retrata a cultura nordestina em suas obras e o seu senso de humor profundamente brasileiro são tão especiais e refinados que é quase um crime chamar O Santo e a Porca de imitação. Estaria muito mais para um sequestro, já que a maneira que Ariano escolheu de recontar essa história é tão carregada de personalidade que acaba exalando todo o seu carisma e ficando com esse jeitão de original.
Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
Hoje a gente vai falar sobre Ariano Suassuna. Vamos falar sobre O Santo e a Porca, uma das peças mais icônicas do Suassuna. E vamos discutir aqui o que a gente tem para dizer. Já era tempo da gente falar do Suassuna aqui no Suposta Leitura, né? Tava devendo falar sobre ele, que é um dos maiores autores brasileiros que já existiu. Justiça seja feita logo depois dos recados. Para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no Suposta Leitura, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo. Para você não perder, é muito simples, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura que você vai encontrar a gente. E a gente pede também para você deixar uma avaliação nesse aplicativo que você escuta podcast, deixar os seus 5 estrelas lá, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Se você quer entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Telegram, nós estamos lá como @supostaleitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente recebe e-mail, a gente recebe dicas de leitura por e-mail também. É supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
E eu sou a Ana Raíssa, também estou lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. E bora pro episódio. O Santo e a Porca, como o Lucas já apresentou brevemente, uma das principais peças do Ariano Suassuna, embora muitas vezes a gente conheça a história, mas não conheça pelo nome. Por quê? Ela está dentro da série do Auto da Compadecida. Então eles fizeram um arco, eles fizeram uma trama lá dentro baseada nessa peça, então muita gente conhece a história. Ela foi escrita, né, como peça avulsa e lançada em 1957. E ela é, segundo o próprio Suassuna, ela é uma imitação, mas, né, a gente sabe que gênios não se imitam, de uma peça do Plauto, que é um escritor latino, chamada Aulularia, que é, em português, é a Comédia da Panela. E que não sei se eu já te falei, Lucas, que eu estudei latim. E nos 2 semestres que eu fiz latim, o nosso professor colocou a gente para traduzir essa peça. Então, enquanto eu estava lendo, eu estava assim, ué, mas eu conheço essa peça, eu conheço Suassuna, eu sei de onde isso veio. E que também, então, a peça do Plauto, né, que é traduzida como Comédia da Panela, então, aula em latim é panela. É, também foi a base, né, serviu de inspiração para o Molière, para aquela peça O Avarento. E é mais ou menos a mesma levada, né? O Lucas vai fazer a sinopse pra gente. Não sei se é porque estava em latim, não sei se é porque eu tinha 17, 18 anos, mas assim, Suassuna deu de ideia. Não, mas brincadeiras à parte, eu não tinha boas lembranças dessa peça, porque era um trabalho braçal ali, né? De aprender latim em cima de uma tradução que a gente mesmo ia fazendo. Só agora eu entendo porque que o professor amava, o professor dava risadas. E aí eu fui ler, mas foi uma boa... Ai, a literatura tem disso, né? Ela faz a gente revisitar coisas e eu não tinha lembrança nenhuma, muito menos positiva dessa peça, foi mal plauto. E como eu disse, ela foi colocada como uma trama dentro da microsérie que virou filme, ou foi o filme que virou série? Agora não sei. Do Alto da Compadecida. E também foi adaptado para um especial, outro especial da Globo, chamado Brava Gente, nos anos 2000. Se você não conhece essa peça pelo nome, mas entrou em contato com esses trabalhos, você vai reconhecer muito da trama que a gente vai falar aqui. E tem como tema a avareza, que é um tema que, quando levado para as telas, ou né, para a literatura, para a arte em geral, é sempre muito engraçado. Porém, conviver com gente mão fechada é duro.
O Santa e a Porca vai contar a história do Euricão, que é um cara, um patriarca aqui, que ao longo da sua vida juntou um dinheirinho. Assim, ele não é uma pessoa rica, super abastada, assim, mas ele tem um certo conforto, vive com um certo conforto. E ele teve a brilhante ideia de guardar todas as suas riquezas que ele acumulou a vida inteira, dentro de uma porca, eu acho que de madeira, né, que ele guarda tudo. E ele é um cara muito, muito, muito avarento. Ele tá o tempo todo achando que não tem dinheiro nenhum, ele não quer demonstrar para as pessoas que ele tem esse dinheiro guardado, que ele tem medo que alguém vá roubar ele não quer demonstrar para as pessoas que ele tem dinheiro, porque ele não quer ter que gastar com nada. Então ele é um cara muito, muito, muito avarento. Uma pessoa muito difícil. E acontece que um compadre ali dele, ele ficou sabendo que esse compadre chamado Eudoro vai visitar ele e vai pedir a ele o tesouro mais precioso que ele tem. E ele fica desesperado porque ele pensa que o Eudoro vai levar a porca embora, entende? Mas não é. O Eudoro, ele vem para pedir a mão da filha dele em casamento. Não uma tentativa de ganhar um trocado por fora, a empregada da casa, a Caroba, faz uma confusão. Ela faz o Eurico acreditar que, na verdade, não é a filha, e sim a irmã dele que vai ser pedida em casamento. E aí, através disso, a gente tem uma série de situações cômicas que se geram em cima dessa confusão, e algumas cenas até bem, bem engraçadas. Como de costume, esse aqui é um episódio de análise, então a gente vai falar, sim, do começo, meio e fim, de tudo que a gente achar que precisa aqui sobre essa peça. Se você ainda não leu, ainda não conhece, e você gostaria de ler primeiro para não tomar nenhum tipo de spoiler, fica à vontade para pausar o podcast por aqui, vai lá ler o Santo e a Porca, depois você volta para terminar. Caso contrário, fica aqui com a gente.
E o santo do título é uma referência a Santo Antônio, que é o santo de devoção do Euricão. E, em alguma medida, eu fiquei pensando se não era também como o próprio Euricão se via, né? Porque ele estava sempre muito apegado com Santo Antônio, porque ele se acha sempre muito injustiçado, porque ele tem aquele dinheiro guardado e ele está sempre achando que alguém está querendo levar a porca. E ele inventa que essa porca é querida, sim, porque ela é presente do avô dele, mas ele tá sempre muito preocupado com essa porca, enquanto assim, tá, sabe, a filha tá namorando um a filha namora um cara que depois a gente vai perceber que é filho do cara que quer pedir a mão dela em casamento, que o cara tinha ido para a cidade estudar, mas se apaixonou, né, nessa aí ele se apaixonou pela filha do Euricão, tá lá disfarçado de coxo pra namorar ela. E aí o pai, o Euricão, contrata o cara, meio que contrata o cara, assim, entre os empregados ali, no seu pequeno feudo, né? O Suassuna gosta de mostrar, assim, esses arremedos de feudo que existiam no Nordeste, né? O cara, por menos que ele tem, assim, ele não é um cara rico, mas um pouquinho que ele tem ali seus empregados, ele, né? Então, são heranças do Brasil colonial, assim, que perduraram e talvez perdurem ainda. E ele contrata esse cara pra vigiar a filha dele. E, na verdade, o cara namora a filha dele. E eles estão pretendendo casar e não sabe como falar pro pai. E ele tem mais dois empregados, que é a Caroba e o Pinhão, que também são noivos e vão se casar. E tem a Benona. Benona é irmã de Euricão, mora ali com ele. E ela tinha sido namorada do cara que vai pedir a mão da filha dele em casamento, da Margarida. Então, o Eudoro, ele já tinha sido namorado da Benona num passado. A Benona terminou com ele. Ele se casou com outra pessoa, teve um filho. E esse filho veio a namorar a Margarida, que é quem o pai quer pedir em casamento. Só que fica aquela coisa assim, que é muito legal da comédia, que ele não fala que vai pedir a mão da filha dele em casamento. Ele fala que vai à casa do Euricão para pegar o que ele tem de mais precioso. Ele quis fazer uma gracinha ali e o Euricão já pensou na porca, ele não pensou na filha. E primeiro que o Euricão fica puto porque ele acha que o cara tá indo dormir na casa dele. E ele fica naquela, eu não convidei ninguém. Eu não chamei visita, eu não fui na sua casa, o que você tá vindo fazer na minha, né? Que é um pouco, né, Lucas? Eu acho que você também se identifica com essa. É o cara que não quer saber de ninguém na casa dele sem ele convidar, ele não vai na casa de ninguém para não dar ousadia de ir na casa dele. Então, ele tá ali nessa. E ele já fica, até ele terminar de ler essa carta, já é uma conversa. Porque ele não, a cada palavra que alguém lê para ele, que eu acho que é quem lê é a Caroba, ele vai parando, porque ele vai fazendo confusão atrás de confusão. A Caroba, que sabe do namoro da Margarida, faz a trama caminhar para um lado de que eles estão falando de uma coisa e cada um entende uma, né? De que a pedida em casamento, na verdade, é a Benona, e a Benona fica toda empolgada também, né? Porque ela acabou ficando solteira depois que ela terminou com o Eudoro. E o Eudoro acha que estava tudo muito bem entendido, de que ele estava pedindo a mão da Margarida. E é a partir dessas confusões na comunicação e do pavor de Euricão, engole cobra, de ser roubado, que a história vai se passar e que os mal-entendidos vão acontecer, porque é uma peça muito baseada nesses mal-entendidos que acontecem. E tem aquelas figuras que a gente vê em outras peças do Ariano, né? Que é a figura de um empregado, que no caso aqui é a Benona, a Caroba. Muito esperto, muito inteligente, que leva tudo ali, faz as coisas acontecerem do jeito que ela quer e acaba se dando bem e fazendo com que todo mundo se dê bem, porque o objetivo dela ali, ela é meio aquela figura do que a gente coloca em entidades, às vezes, né? Que estão ali para confundir e para fazer brincadeira às custas dos outros, porém, não com a má intenção, porque todo mundo acaba se dando bem no fim das contas. Então, ela não quer ferrar um para se dar bem. Ela tem uma hora que você acha que vai tudo descambar, não tem condição de dar certo, e dá. Então, é a Caroba que é essa personagem, de que ela vai, não, me dê aqui seu vestido, eu vou lá falar com fulano. E aí, ela vai passando aquilo para frente, ela conta uma história para cada um. Nesse meio tempo, ela briga com o noivo, e aí o noivo fica meio arrependido, e depois de ter brigado com ela, aí volta para pedir desculpa para ela, acha ela vestida nas roupas da Margarida, e aquilo vai virando uma confusão, e você pensa, não tem como essa mulher não se dar mal no final. E ela não se dá mal, porque essa é a dinâmica desse arquétipo, né? O Euricão sempre muito apegado com o Santo Antônio, mas mais ainda com a porca, porque ele se apega com o Santo Antônio, para proteger ele a porca. Então, ele é muito avarento, ele faz com que o Eudoro prometa que vai pagar o jantar e que, além de ter que dormir no hotel, né? Porque não vai dormir na casa dele. Ele bota o cara para dormir no hotel e encomenda um jantar e fala, olha, você veio aqui sem avisar, eu não lhe convidei, então, para a gente jantar, eu encomendei um jantar, mas quem vai pagar é você. E, além do mais, eu quero 200 mil dinheiros aqui. Então, ele vai tirando dinheiro do cara. Porque, além dele ter o dinheiro dele, ele quer tirar o dinheiro do cara. E isso é muito igual à comédia da panela, que é o cara que tem uma panela cheia de... Não é um caldeirão, uma panela cheia de dinheiro escondido embaixo da lareira da casa, né? E ele acha também que todo mundo que vai na casa dele quer roubar essa panela. E aí um cara vai lá para pedir a mão da filha dele em casamento e se desenrola da mesma forma. E ele, nesse caso, ele quer que o cara abra mão do dote que o pai teria que pagar para a noiva, para ele não pagar. E, ademais, ele quer que o cara pague ele, que é a mesma dinâmica do Euricão. Não, me dê 200 mil aí. Então, ele vai enrolando o cara nessa e ele se lamenta muito de ser pobre o tempo todo. O tempo todo ele está se lamentando de ser pobre, que ele é muito pobre, que ele não tem nada, e que esses assassinos estão aqui para me roubar, e é sempre muito dramático. E nessa ele acaba brigando com o próprio Santo Antônio, e depois ele fica arrependido de ter brigado com o Santo Antônio. Então, a dinâmica é sempre baseada nas próprias percepções, né? O Eudoro acha que vai lá pedir a menina em casamento, a Margarida acha que a Caroba está ajudando ela a se livrar do Eudoro, mas, na verdade, a Caroba está querendo arranjar a Benona com o Eudoro. O Euricão acha que o Eudoro está pedindo a Margarida em casamento. Então, ela vai jogando ela. Ela é quem mexe as peças ali. E é muito interessante ver isso nessa personagem que não é descrita com maldade, né? Como eu disse antes, ela não faz isso para ferrar todo mundo e se dar bem. Ela quer se dar bem ali, claro. Quem é que não quer se dar bem? Mas ela vai fazendo de forma que a gente só tem a solução que tem para esses conflitos por causa da Caroba.
É interessante que esse livro ele vira uma confusão, porque ele tem basicamente assim, três possíveis casais. Né? Porque tem a filha do Euricão, a Margarida, ela está de caso com o Dodó, que é o filho do Eudoro, que eles têm um caso escondido. Né? Ele é a Margarida. E eles querem casar e não sabem como vão conseguir a autorização do Eurocão, porque além de avarento, o cara é extremamente ciumento com a filha. E controlador, assim, de não querer que ela saia de casa nunca, sabe? A Caroba, que é essa funcionária do Eurocão aí, que tá meio que enrolando todo mundo, ela tem um caso com um peão, que é outro funcionário, e eles querem casar. E eles não têm dinheiro para casar. Então, a motivação dela é essa, ela quer tirar um troco. Que, assim, pro Euricão não é nada, assim, é tipo um troco mesmo. Ela combina assim que, ah, se eu ajudar você a pegar um dinheiro do Eudoro, você me dá uma comissão desse dinheiro aí. Que essa comissão é o que ela vai usar pra casar. Entendeu? Esse aqui é o rolê. E o Eudoro, ele tá encantado na filha do Euricão. Ele tá interessado nela, mas ele teve um caso no passado com a irmã do Euricão, que é a Benona. Eles foram noivos e ela desistiu do noivado. E aí ele se casou com a outra mulher dele, que na história aqui ela é falecida, então o Eudoro é viúvo, né? E ele agora se encantou com a Margarida, quer pegar a Margarida para ser tipo a segunda esposa. Então ele chega lá com a intenção de pedir a mão da Margarida. Mas a Caroba convence o Euricão que, na verdade, ela tá indo pedir a mão da Benona, que é a irmã dele, que mora lá. E a hora que o Euricão descobre isso, ele fica aliviado, porque, primeiro, ele não tá nem aí pra Benona, e, segundo, que ainda pode ser que ele lucre com essa história, porque pode ser que ele consiga arrancar um dinheiro ali do Eudoro, entendeu? E aí, quando o Eudoro chega, e eles vão ter essa conversa, finalmente, quando o Eudoro chega na casa do Euricão, a Caroba faz uma confusão ali para que eles não se vejam, tal. E ela faz o Euricão acreditar que o Eudoro tá indo lá para pedir a Benona. Mas ela faz o Eudoro acreditar que o Euricão sabe que, na verdade, é a Margarida que ele tá indo pedir. Então, a hora que eles vão conversar um com o outro, eles não citam o nome de ninguém, né? É meio que um negócio assim, o Eudoro pega e fala, ah, eu vim pedir a mão, né, do seu tesouro mais precioso aqui na sua casa. Ele fala de um jeito meio assim. E aí o Euricão pensa que ele tá falando da irmã e ele fala, está dada, pode pegar. Entendeu? Ele reage de um jeito assim, meio, pega pra você, leva embora, que é um favor que você... Só faltou falar, entendeu? É um favor que você me faz.
É, porque assim, ela era uma mulher solteira, então ela não trabalhava. É, porque ele não deixava, porque a filha também, né, era aquela coisa. Uhum. Assim, é um gasto pra ele. E ele não tem muito apego assim também, né? Ele também quer casar a filha, sei lá, eventualmente com alguém que vai ter dinheiro.
É maravilhoso, porque essa cena é o seguinte. O Eudoro, ele chega todo cheio de dedos, porque ele sabe da fama do Euricão ser extremamente ciumento com a filha. Então ele vem com todo cuidado, assim, ele tem um certo ar meio que de cavalheiro, assim, não, é o seu tesouro mais precioso. E o Euricão primeiro pensa que é a porca, depois ele pensa que ele tá falando da irmã, né? E aí, é o seu tesouro mais precioso, e eu queria saber se o senhor me dá a mão dela em casamento. E aí o Euricão, tá dada, pode pegar, entendeu? Pode levar pra você. E aí, ele fala um negócio assim, vamos já combinar o casamento, você me dá aí, sei lá, 20 contos de réis aí, que a gente vai fazer uma festa, um jantar de noivado aqui, você me dá esse dinheiro, a gente já faz esse jantar hoje à noite. Tipo, já querendo arrancar o dinheiro do cara ali mesmo, entendeu? E aí, o Eudoro, né, todo cavaleiro, assim, fala assim, não, mas peraí, eu vim pedir a sua autorização. É, eu pensei que você não ia autorizar, mas já que você autorizou, não é melhor eu primeiro pedir a ela agora? Tipo, antes da gente marcar esse jantar de noivado, não seria melhor se eu fosse agora falar com ela e ver se ela quer casar comigo? E aí o Euricão, pensando que ele tá falando da irmã, da Benona, fala, não, 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 ela vai casar com você sim, se ela não quiser, você deixa que eu converso com ela, eu já converso, entendeu? Querendo dizer assim, não precisa nem perguntar, eu que vou resolver isso aqui, entende? Então, essa cena, ela É muito, muito engraçado. Eu ri demais quando cheguei nessa parte, assim, e vi o desespero do homem pra ganhar um trocado, pra se livrar da irmã, e ainda assim, tipo, aliviado que ninguém vai mexer na porca dele, que ele fica o tempo todo, quando ninguém tá olhando, ele chega perto da porca, fica acariciando ali, porque representa a riqueza dele, é o dinheiro que ele acumulou a vida inteira. Uma das coisas que eu mais gosto no Suassuna é essa capacidade que ele tem de criar personagens extremamente defeituosos, assim, pessoas, assim, cheias de defeito, às vezes, assim, caricatos mesmo, assim, com defeitos que você olha, você, porque é uma comédia, né? Então o objetivo é fazer você dar risada e tal. E ainda assim você se importar com essas pessoas, porque quando você, a gente tá falando de uma história com personagens com muitos defeitos e poucas qualidades, às vezes acontece a gente pegar antipatia pelo personagem. E não é o caso aqui. O caso é assim, você pode até não concordar com o Euricão nem nada assim, mas é tão engraçado esse jeito dele, assim, que meio que você quer saber o que vai acontecer com ele no final, entendeu? Você quer ver pra onde a história vai, e no final eu quase fiquei com dó dele, assim, do desfecho que acontece com ele no final por causa disso, porque apesar da avareza, apesar do ciúme, apesar da malandragem também, de querer passar a perna no outro lá, eu ainda queria, tipo, que ele tivesse, assim, queria ver o que ia acontecer com ele, entendeu? Então, eu acho que o Suassuna, ele faz isso porque todos os personagens têm os seus defeitos. Até os que aparecem menos, tipo a Margarida e o Dodó, eles estão mentindo, eles estão escondendo a verdade dos outros, entendeu? A Caroba, ela tá realmente enganando geral pra ver se ganha um troco, entendeu? Pra ver se tira uns trocados pra poder casar. E enfim, todo mundo aqui tem algum defeito, todo mundo aqui tem algum problema. Eu acho que a pessoa que talvez passe mais longe disso é o Eudoro, que é o cara que é viúvo, que já tem o filho criado, e que ele tem um comportamento mais, assim, de um cara, pelo menos aparentemente, assim, um cara mais bem educado, assim, mais tranquilo, que quer resolver as coisas no diálogo, na razão e tal. Mas, mesmo assim, a gente tem um grupo de personagens, todos eles com muitos defeitos, assim. Nenhum deles é um poço de virtude. Ainda assim, a história é muito gostosa de ler. Do começo ao fim, ela é muito boa de você acompanhar o que vai acontecer. Isso é coisa do Suassuna, sabe? Era um negócio que ele sabia fazer muito bem. Que ele sabia identificar esses tipos e esses tropos de personagens e dar a cara dele, fazer do jeito dele. Então, você até pode reconhecer o estilo do Suassuna se você for olhar, por exemplo, para o Alto da Compadecida, para o Santo e a Porca. Você pode reconhecer alguns elementos similares aqui e ali, mas você nunca vai poder dizer que os personagens são parecidos, porque eles não são. Se a gente for pegar, por exemplo, a Caroba, que é a personagem aqui do Santo e a Porca, que é a pessoa que está tentando enganar, os outros estão tentando tirar vantagem da situação, lá no Alto da Compadecida é o João Grilo, que é o cara que tenta enganar todo mundo. E você olha para os dois, não tem nada a ver um com o outro. Eles sequer se parecem enquanto personagens, assim, tipo, eu tô fazendo uma avaliação mais profunda de construção de personagem aqui e colocando os dois lado a lado, porque eles meio que têm esse negócio de querer tirar vantagem, né, em cada um na sua história, mas eles não são personagens parecidos. Então isso é muito forte do Suassuna, esse negócio dele de criar personagens muito icônicos, muito únicos e de não parecer repetitivo, entendeu? As histórias deles são realmente muito cheias de personalidade, né?
Por mais que a gente faça essas ligações que você fez, a gente percebe que todos são muito cheios de personalidades. E, assim, as palestras do Suassuna, as falas do Suassuna são famosas até hoje, né? Porque ele era um cara muito bem-humorado. E ele tinha esse humor, não sei como chamar, sabe? Esse humor mais direto, assim, não sei. E isso transparece, né? Ele não era, assim, um cara que escrevia coisas engraçadas, mas era sisudo, ou um cara engraçado que escrevia coisas sisudas. Você, depois de assistir várias coisas e tal, você identifica claramente o Suassuna ali. Não que ele se coloque nos personagens, não é aquela coisa do autor se misturar com o narrador, mas é do humor. O humor aqui é realmente muito do Suassuna. Quando a gente falou de outras peças aqui, a gente falou disso, né? Do valor literário da peça enquanto texto, né? E não só a montagem. Então, quem conhece essa peça pelas adaptações para TV ou para cinema, vai gostar de ver ela escrita, né? Ela escrita é muito boa, porque a linguagem do Suassuna é muito boa. A linguagem dele, principalmente caracterizada por esse humor. Então, é uma coisa que, para a gente, é tão longe no tempo, porque se você pega foi lançada em 1957 e podendo ser ambientada muito antes disso. Então, assim, início do século XX, no Nordeste, sabe, no sertão profundo, ainda com esses resquícios medievais, né, de, como eu falei, da ligação que a gente pode fazer assim, com o mini-feudo, né, ele tem os criados dele lá, apesar de não pagar ninguém, porque eles reclamam disso, que ele não paga também, olha só. Então, ele tinha agregados que eram empregados, na verdade, e a galera tava meio assim, pô, não vai pagar? E tal, e aí tentava, por isso que tava todo mundo meio tentando tirar o seu ali. É, então, apesar da gente ter essa ambientação longínqua, esses tipos de relacionamento interpessoais longínquos, né, pra gente que é mais novo, mesmo se você não é tão novo, é muito novo para essa peça. É pra gente que é de outra geração, de outras vivências, de outro lugar do Brasil, muitas vezes, ela funciona. Pelo menos para mim, Lucas, eu não sei, a sua família é do Nordeste, né, por parte de pai, que eu sei. E a minha família é do Norte de Minas, mas a influência, eu costumo perceber que é muito aquela região ali do sertão de Minas, ela é muito mais nordestina do que mineira. Então, assim, tem palavras que eu lembro da minha avó falar. Tem esse humor, que é um humor característico dessas, sabe, das pessoas com quem eu convivi, que são pessoas mais velhas. Esse apego, um tanto que para a gente olhando de fora pode ser um tanto hipócrita com a religiosidade, mas para a pessoa, ele era realmente um devoto do santo, ele não era um devoto hipócrita, ele só era podre. O que ele queria que o santo protegesse ali não tinha nada de caridoso, não tinha nada de amoroso, não tinha, não. Ele era avarento até o tutano, mas aquilo era a verdade dele, então nisso ele não era hipócrita. Essa religiosidade usada, né, a favor do, moldada por quem eu sou e não eu que me moldo ao sagrado, né? O sagrado que se molda ao que eu quero. Isso é muito característico. Esse humor também tem isso. É, tem isso do Suassuna, mas tem isso dessas histórias, a forma como essas histórias são contadas e como esses avarentos são representados, né, na literatura. Já falei aqui do Molière, já falei do Plauto. Já sabemos que é um problema que é naquele esquema, né, que o sertão é o mundo. A gente teve essa representação aí na literatura latina, na literatura francesa e outras que a gente não sabe. Então, mesmo a gente estando aqui agora, você não tem essa dificuldade de se transportar para aquele contexto para poder se divertir. Não, você se diverte dessa forma, sabe? E quando eu era um estudante e eu fiz essa tradução, eu lembro de alguns colegas falarem assim, meu Deus, mas isso é uma comédia, isso não tem graça nenhuma. Mas hoje eu culpo o fato da gente estar fazendo um trabalho muito árduo, que era aprender latim, né, traduzindo. E não pela distância geográfica e temporal com a peça, que é a mesma coisa que acontece com Suassuna. Se relançar isso na televisão hoje, você vai ver fãs, igual ó, tá compadecida. Relança isso aqui, a Globo passa de novo para você ver se a galera vai estar ó, assistindo e repostando cena e tudo. Então, é muito bom, sabe? Ah, mas poxa, aí tem o, ah, eu não gosto de humor. Duvido você não dar uma risada com isso aqui. É muito bom. E é muito engraçado como a gente ri, né, de um avarento se dando mal e a gente não se sente culpado. Mas isso é uma outra discussão, mas essa questão do riso, né, o riso para punir ou o riso para expor, o riso educativo, assim, né, meio, olha, expor aqui como é ridículo esse avarento, como é ridículo você ter esse posicionamento e como são ridículas as posturas, né, que ele toma na história, ele sempre desesperado que alguém vai roubá-lo e ele chama de assassinos, né, esses assassinos vieram à minha casa e querem me roubar, e tem uma hora que alguém esconde a porca ou ele mesmo esconde a porca e ele fica desesperado, meu Deus, assassinos, era melhor ter me matado, isso é muito bom, porque através do riso, o riso tem essa função, que é a função do escárnio, que ele tanto diverte como explicita, né, coisas. E eu acho que tudo isso é perceptível dentro desse texto.
Ah, totalmente. O Suassuna é um daqueles casos que absolutamente tudo dele é excelente, assim, né? Tudo o que ele escreveu é muito bom, mas também você falou a questão das entrevistas e das palestras e que tem disponível aí no YouTube, que se você procurar, você vai encontrar. É sempre muito bom, sabe? Ele falando, ele abordando qualquer assunto que seja, seja numa entrevista respondendo coisas da vida pessoal dele, ou até mesmo uma palestra falando de literatura, de arte e tal. É sempre muito legal, sabe? Ele é um cara de uma personalidade forte. Ele é quase um personagem de si mesmo, assim. Ele tá numa categoria igual o Ziraldo, sabe? O Ziraldo também é um outro cara que é assim, que ele é tão icônico e as coisas que ele fala, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma entrevista com o Ziraldo, também você vai ver essa mesma característica, assim, dele ser muito... A pessoa, a figura física, assim, ser muito caricato, assim, mas não no sentido pejorativo, no sentido bom. O cara é um figurão mesmo, assim, sabe? Uma figura. E é legal você ver que ele tinha esse carisma todo, além do fato de ter sido um puta do escritor, sabe? Então, é legal quando a gente consegue juntar duas qualidades tão especiais numa mesma pessoa, né? O Suassuna é um desses casos, assim, que a pessoa do Suassuna era uma pessoa icônica e o autor Suassuna também era um autor icônico, né? É o tipo de coisa que a gente possivelmente, assim, possivelmente não, com certeza não vai ter outro parecido para substituir o Suassuna. Foi esse e acabou, entendeu? Assim como o Machado foi o Machado e acabou, não vai ter outro Machado, entendeu? Tá na mesma categoria, assim, o cara é tão icônico que não tem como imitar.
Não tem. É aquele cara que se fizer parecido, a gente já falou disso também, se fizer parecido, vai estar parecido demais. E é mais um daqueles casos do... Nossa, deu muita vontade de ler outras coisas do Suassuna agora. Eu acho que toda vez que a gente lê o Suassuna, a gente vai falar disso.
Eu só conheço as peças, mas eu sei que ele escreveu outras coisas também. Ele tem romance e tal. E eu queria dar uma olhada nesse lado dele de romance, porque a peça ela é criada para ir pro teatro, né? Depois, eventualmente, ela... como é o caso do Suassuna, ela pode ser publicada no formato de livro, que é como chegou pra gente, né? Mas eu queria conhecer esse outro lado dele, de algo que ele cria direto pra literatura, direto mesmo pra ir pra livraria, pra chegar na mão do leitor, e ver como que ele se sai também com esse outro estilo. Raíssa, diante disso tudo, pra quem que você recomenda o Santa Porca? Essa é fácil demais.
Ah, além de todo mundo, pra quem gosta do Auto da Compadecida, e pra quem... para dar uma variada para quem não tem costume de ler teatro.
A gente não mencionou, mas vale dizer que é uma leitura muito rápida. Dá para você ler de uma vez, assim, se você tiver aí uma horinha sobrando no seu dia aí para você sentar e relaxar uma hora, duas horas. Se você quiser ler com calma, você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim, não é um livro que você vai passar o mês inteiro lendo. Você vai ler de uma vez, entendeu? Você vai ler bem rapidinho. Funciona até mesmo para quem quiser levar para o trabalho e ler um pouquinho todo dia na hora do almoço, sabe? Porque ele é uma literatura que é gostosa de ler, ele é bem leve, vai te ajudar a relaxar, e eu tenho certeza que você vai gostar. E com isso, a gente está chegando aos finalmente aqui desse episódio. A gente agradece você que escutou a gente até aqui. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa e a gente volta em 15 dias. Até lá.